que a psicanálise é atual? Será que Freud já não tá ultrapassado? Não!
Não,
não! Não, não, não!
Este é o podcast Psicanálise da Vida Cotidiana. Aqui vamos falar de como a psicanálise está presente no dia a dia de todos nós e como podemos usá-la para entender melhor a vida e as relações com as pessoas. Eu sou a psicóloga e doutora em psicologia Erika Zogby e junto com a minha partner
Sharon Toledo, estagiária de psicologia e apresentadora mirim deste programa, vamos falar toda terça-feira sobre tudo que você sempre quis saber sobre psicanálise, mas tinha medo de perguntar. Olá, gente! Estamos aqui no nosso primeiro podcast, eu e essa maravilhosa Erika Zogby.
Hello, oi, Erika. Guys! Hello, guys!
Então, acho que pensamos muito, né, Erika, qual seria o tema do nosso primeiro pod, mas acho que nenhum outro tema seria... Não tem como não falar de nenhuma outra coisa que não seja agora o que movimenta nossos dias, o negacionismo. Uhum. Que projeto é esse, Erika, de negação da pandemia? Fico me perguntando. Essa é a pergunta que... É uma das perguntas que martela a minha cabeça, assim, hoje, no dia 23 de março, após a gente saber que nós temos mais de 3 mil mortes, uhum, né? E após uma... Não sei como é que eu vou dizer aí agora, um discurso, uhum, pronunciamento, né?
Uhum.
Após um pronunciamento do nosso atual presidente, né?
Uhum.
Com uma narrativa... fora do que a gente vê na realidade.
Uhum.
Então, que me pergunto, que projeto é esse de negação, né? E a serviço de que esse projeto se encontra, né?
Uhum. Bom, o que direi, né? Acho que nós estamos há um ano de pandemia aqui no Brasil, né? Há um ano e uma semana nós tivemos a ideia de precisar fechar as nossas clínicas, de fechar o comércio, né, para que as pessoas pudessem se contaminar menos. Eu lembro desse dia como se fosse ontem, inclusive eu estava com a Sharon nesse dia, quando a gente se olhou e disse, deu ruim, né, só que a gente...
De aniversário, né?
É, exatamente. Só que a gente não sabia que esse deu ruim ia durar tanto tempo. Né? Todos imaginávamos que em 6 meses, no máximo, estaríamos com as nossas vidas de volta. E um ano depois, nós não só não temos nossas vidas de volta, como temos muitas vidas a menos em todo o nosso país. Né? E não é possível falarmos desse momento sem lançarmos mão de conhecimentos psicológicos e psicanalíticos. Porque o termo que vem sendo utilizado desde o ano passado, este termo que a Sharon citou, o negacionismo, é um termo que nos remete automaticamente a um conceito, né, básico de um mecanismo de defesa conhecido como negação. Né? Existe uma tendência humana de negar a realidade quando ela for muito difícil e muito pesada. A gente compreende isso perfeitamente, a gente sabe o quão difícil é digerir cada um dos acontecimentos que a vida tem nos apresentado desde o ano passado. Mas este negacionismo, este evento, este fenômeno de negação, de negar uma doença, de negar os seus efeitos, de negar os tratamentos, de negar o acesso das pessoas aos serviços de saúde, ao acesso digno das pessoas aos serviços, esse processo todo de negação, ele está sendo altamente destrutivo. Porque muitas vezes utilizar um mecanismo de defesa é para manutenção da saúde. Quando algo é muito difícil, eu utilizo uma defesa para me reorganizar e aí então eu retorno à realidade, né, para enfrentá-la. O que tem acontecido com o negacionismo é que muitas das pessoas que se mantêm no universo da negação do que está acontecendo, elas acabam se tornando destrutivas. Por quê?
Uhum.
Porque na medida em que eu nego o uso da máscara, eu estou destruindo outras pessoas. Posso, inclusive, estar destruindo quem eu amo, porque eu posso chegar em casa assintomática e acabar levando uma pessoa que eu amo a adoecer e até mesmo a morrer. Então, este negacionismo, ele está existindo, este mecanismo está existindo em favor da morte, não em favor da vida. Então, por mais que a gente compreenda que é muito difícil digerir tudo isso e que a gente vai lançar mão de mecanismos mais primitivos, a gente vai ficar mais burro, literalmente, é claro que vai, a coisa tomou uma proporção, né, de que sai do negacionismo e passa para o narcisismo, de que eu não me importo com o outro, eu só me importo comigo. Eu não acredito, eu não uso máscara, eu não quero fazer isolamento, eu não... Então, tudo é na base do eu, e aí o eu acaba destruindo tudo ao seu redor. É mais ou menos assim que eu estou enxergando essa situação.
Tu sabe, Erika, que de modo geral, assim, a psicanálise sempre foi uma ferramenta muito útil, assim, para acalmar as minhas angústias, assim, né? Ter na mão, assim, a teoria para entender, assim, sempre foi acalentador, assim. Mas chegamos num ponto, nesse momento, assim, né? No dia de hoje, que nem ela está sendo suficiente para conter, assim, o caos, né? Acho que posso falar sobre todo mundo, assim, né? Porque... Mas... não sei. Eu... Mas ler a psicanálise ainda é a minha única ferramenta, assim, para poder diminuir a angústia, sabe?
Sim, e acho que existem muitos textos que nessa hora acabam nos dando sustentação, né? Como... Só que uma sustentação não no sentido de nos deixar mais otimistas, mas, por exemplo, a gente tem o Psicologia das Massas e Análise do Ego, ou Psicologia dos Grupos e Análise do Ego, a gente tem O Futuro de uma Ilusão, O Mal-Estar na Civilização, a gente tem Totem e Tabu, são textos que se encaixam muito bem no que a gente está vivendo, mas ao utilizá-los como uma lente para a realidade, essa leitura ela não é otimista, é uma leitura pessimista, no sentido de que as pessoas, quando em grupos, né, e essa é a base da psicologia dos grupos, né, uma outra coisa que eu já disse ali na nossa apresentação, eu vou dizer sempre, tudo que eu disser está em algum livro, né, eu jamais vou fazer certas afirmações oriundas da minha própria mente, tá, mas o Freud tem isso no Psicologia das Massas, se eu não me engano, ele diz, toda psicologia é social, a sociedade nasce do indivíduo, porque nós precisamos de vários indivíduos para ter uma sociedade. Só que na medida em que esses indivíduos estão inseguros, eles estão com medo e eles se reúnem, eles podem construir ou destruir. O que está acontecendo, pelo menos em grande parte, já foi mais em grande parte do mundo, agora nem tanto, agora está mais restrito ao nosso país. O que tem acontecido agora é que esses grupos estão se reunindo para destruir, né? O que são carreatas e buzinaços em frente de hospitais, né? O que são fake news, gente, nesse momento, se dizer que cada atestado de óbito de Covid, o médico ganha 20 mil reais, então é por isso que tem tanto óbito, não é? Então, quer dizer, a massa, o Freud disse isso também ali, que a massa é burra. É burra no sentido de que se todo mundo está pensando daquele jeito, então isso é verdade. Então, o conceito de fake news ele não é de agora, ele é de muito tempo, porque toda vez que um grupo, né, diz, ah, o céu é verde, daqui a pouco vai ter gente vendo o céu verde. E a psicologia tem experimentos históricos em relação a isso, né? Se a gente começar a ficar eu e a Sharon numa esquina olhando para cima, todo mundo já brincou disso. Quando faz psicologia, a gente fica numa esquina olhando para cima, daqui a pouco tem 10 pessoas olhando para cima.
Eu acho que isso que a gente se surpreende, né? Quando a gente vê na mídia, assim, pessoas que em algum momento nós admirávamos, né? E a gente fica impressionado como que aquela pessoa pode compactuar com uma... descer o nível, né? Da inteligência rasteira, né? De algumas autoridades, assim, né? E a gente fica impressionados, mas acho que Freud traz isso também nos textos dele, né? De que as mentes de inteligência inferior fazem com que as de ordem mais elevada desçam ao próprio nível, assim, né? Então tem esse essa coisa que pode explicar essas pessoas que a gente não consegue entender como que a pessoa, até as pessoas da nossa própria família, pessoas que a gente achava, essa pessoa é tão culta, essa pessoa é tão inteligente, essa pessoa é tão, né, perspicaz, como que ela cai nessas histórias para boi dormir, né? E eu acho que essa é uma das explicações, né?
É aí, porque acho que da mesma forma que também o Freud coloca, as pessoas precisam de líderes, né? Os grupos precisam de líderes, todo mundo gosta de ter e precisa ter uma referência, quem é a nossa primeira grande referência, a mãe, o pai, os cuidadores iniciais, aquelas pessoas que deram suporte para a gente viver, tomara que tenham dado, né? Essas são figuras de referência e o ser humano vai sempre procurar figuras de referência para se associar. E perfeito! Só que o que tem acontecido atualmente é que essas figuras de referência não estão seguindo a ciência, não estão seguindo a lógica, não estão seguindo a ética, e ainda assim há quem siga, né? Isso não é só no Brasil, isso é em todos os lugares. E aí vocês vão dizer, ah, Érica, mas sempre foi assim. Sim, sempre teve quem seguisse o não ético, o não correto, sempre teve, sempre vai ter, mas as coisas têm tomado uma proporção muito grande, né? E aí é que eu fico pensando no desamparo geral, né, de sociedades e de uma sociedade, de um mundo, talvez, o desamparo essencial que tem existido para que a gente precise se grudar tanto a líderes que não são líderes positivos. Né? Só consigo imaginar isso, assim, uma situação de desamparo original, né, que faça a gente precisar muito dessas figuras, né? Então acaba se encontrando qualquer figura. Tem um post de hoje mesmo, que hoje é 23, como a Sharon lembrou, 23 de março, do Reinaldo Azevedo no Twitter, que ele diz assim: qual o segredo de pessoas medíocres, né, que ascendem ao poder? Ele responde, né? Os mais idiotas do que ele se sentem inteligentes. Então, eu ter alguém, uma figura de referência que eu considero menor que eu, faz com que eu me sinta muito inteligente. Isso é egoísta e tal, mas é uma boa explicação. É uma boa explicação. Por que que pessoas inteligentes, graduadas, diplomadas, acabam seguindo, por exemplo, ideias anticientíficas, né? Isso não sou eu que estou dizendo, está todo mundo dizendo por aí, né? Grandes nomes da ciência nas TVs, rádios e jornais, mundo todo, né? Comentando que dificuldade é essa de seguir a ciência. E, de novo, volto. Há uma situação de desamparo? Há um terror sem nome, que é o que nós estamos vivendo, que é um conceito do Bion. Há um terror sem nome em tudo isso que a gente está vivendo? Nós não temos referências para entender isso. E quando a gente achou que tinha referência, ufa, já passou um ano, a gente já sabe como lidar. Surgem novas cepas, fica mais grave, pessoas mais jovens, crianças, e aí a angústia vem toda outra vez. Então, não tenho dúvida de que a gente vive um momento histórico, social, político, ético, de saúde, que escapa a qualquer paradigma conhecido, escapa ao nosso conhecimento, mas concordo com a Sharon de que a psicanálise nos acalenta. Só que nessa hora, ela nos acalenta no sentido de dizer, tá tudo muito ruim, a gente vai ter que seguir lutando muito para poder enfrentar tudo isso, para poder lidar com essas pessoas tão diferentes. E esse também é, né, lidar com o diferente é uma necessidade do crescimento. Porque não adianta a gente dizer que o outro é narcisista e a gente também não querer lidar com ele que é diferente. Eu sei que é isso que eu estou falando, mas a gente precisa, né? Não é porque o outro é diferente, então que eu vou excluir ele, eu vou cancelar. Isso não faz com que ele pare de existir. Essas são as grandes questões do momento. Então, eu brigo com a Sharon, eu excluo ela, tá, me alivia que eu não fico mais olhando para a cara dela, mas ela segue existindo. Só que às vezes tem certos psiquismos que acham que a pessoa deixou de existir, né? Ah, então porque eu já tive Covid, não vou pegar de novo, então eu não preciso mais usar máscara. Só que agora existe uma nova cepa. Então, tem questões que estão totalmente fora do nosso controle. Nós estamos vivendo um período em que nós não temos controle das coisas. E isso angustia demais, né? E faz com que a gente precise de lideranças, de figuras que nos apoiem. E aí cada um vai encontrar o apoio naquilo com que se identifica, né?
Essa coisa de que eu não quero, então ele vai parar de existir, né? Não, não existe, não está ali, não está posto. É muito o que a gente viu nas eleições, né? Eu não queria nem A nem B, portanto, não vou me abster, não vou me colocar. Mas não se abster, aliás, se abster, não se colocar, não significa que o presidencialismo vai deixar de existir. Algum presidente vai ser eleito, porque este é o nosso, é o nosso, me perdi agora a palavra, Eka, é o nosso sistema, né? Então, esse é o nosso
Sim.
sistema, né? Então, ele vai continuar ocorrendo. Então, se abster também é escolher um lado, né? Não sei qual lado, mas é escolher algum lado, né? E aí me pergunto, né, dentro daquele nosso projeto, né, aliás, do nosso projeto, não, né, me pergunto, dentro daquela pergunta, me pergunto dentro da pergunta, sobre que projeto é esse, né, da negação, que inclusive o Felipe Neto retuitou uma postagem da Folha de São Paulo sobre um estudo que foi feito em janeiro, desse ano ainda, né, a partir dos resultados de uma investigação do Centro de Estudos e Pesquisas do Direito Sanitário da USP, que foi feita em parceria com o Conectas Direitos Humanos, da propagação do Covid, né, aqui no Brasil, e que ele não teria ocorrido de forma, por erro ou por omissão, mas que ele teria ocorrido de forma proposital, né, a fim de alcançar a imunidade de rebanho, né, que seria sido uma escolha, né, então, do atual governo, né? Que o eixo 1 seria uma propaganda, então, contínua contra a saúde pública, pelo meio do exemplo que a gente sabe, né? Gesso, promoção de aglomeração, e da própria narrativa do discurso, e faz aniversário, e junta todo mundo, e, né, não usa máscara, e abraça, e beija, né? Que não seria, então, só uma bravata, né? Que seria realmente um plano de comunicação para a população, né? Para a população se identificar, né? Quando a gente fala de identificação, né? Se identificar com aquilo e através do exemplo também fazer aquilo, né? E aí com o propósito de desacreditar as autoridades, né? Sanitárias, enfraquecer a adesão popular, né? As recomendações comprovadas, né? Cientificamente contra o vírus, né? E banalizando o sofrimento, banalizando a morte, né? Incentivando a um suposto tratamento precoce que também não é reconhecido cientificamente. No eixo 2 estariam os combates práticos, assim, né, contra o vírus, né, que seria o atraso sistêmico do repasse de recursos, o atraso na compra das vacinas, né, chegando a propor para o STF, inclusive, uma ação contra as medidas de contenção da doença, né? Então, são todas coisas assim que ficam. A gente fica se perguntando, né, o que que está acontecendo. E no eixo 3, segundo o próprio estudo, que o poder da canetada, né, por assim dizer, né, que seria nessa, né, intensa atuação normativa, né, assina decreto, ampliando a gama de atividades essenciais, tudo é essencial, né, mais só para o supermercado, e saúde, né, e falando sobre as principais leis, por exemplo, que é o uso de máscara, né, tirando a obrigatoriedade, então que esses três eixos, assim, seriam os pilares, assim, para a negação da pandemia, assim, né?
Sim, e aí tu vê que é um processo de negação bem orquestrado, bem articulado, né? Porque tudo isso que tu citou do estudo são ações orquestradas, talvez com o objetivo, eu digo talvez porque a gente não está lá para saber, mas parece muito com a ideia de alcançar a imunidade de rebanho e poder resolver o problema, né? Só que a falta que faz uma orientação técnica é essa da gente lembrar que, ok, imunidade de rebanho, mas existem as variações dos vírus ao longo das contaminações, né? Nós somos psicólogos, nós estudamos isso de maneira bem precária, mas nós somos capazes de entender rapidamente, né? De que, enfim, nós não podemos ficar expostos, não precisamos ficar expostos se houver questões como máscara, se houver o distanciamento, se houver a vacina que hoje a gente tem. Então, negar a ciência, negar que máscara funciona, que isolamento funciona, isso não é em favor da vida. Ah, mas existe então uma ideia de que a contaminação de rebanho, lá, a imunidade de rebanho daria certo. Só que isso poderia dar certo ao custo de muitas vidas. e não está dando certo, porque tivemos variações do vírus. Então, ah, pode ter sido uma escolha? Pode ter, mas foi uma escolha baseada na morte, né? E manter distanciamento, isolamento e máscara e lava-mão são instruções de vida. Então, são instruções mais fáceis. A pergunta que fica é, por que algumas pessoas facilmente se associam à máscara, ao álcool e ao isolamento, e outras pessoas facilmente se associam à destruição, se associam à negação de medidas tão simples, né? Porque ninguém pediu para as pessoas, sei lá, né, fazerem malabarismos. Ah, mas tem a questão econômica, as pessoas não puderam trabalhar e tal. Beleza? Só que desde o ano passado a gente está dizendo o seguinte, a gente sabe que tem pessoas que não vão poder não sair de casa, mas tem outras que podem não sair. Então, as que podem não sair poderiam ter ajudado e muitas ajudaram. A nossa questão primordial nesse primeiro episódio né, da psicanálise da vida cotidiana é o que acontece que as pessoas negam uma realidade tão evidente, tão dolorosa, e que hoje, no dia 23 de março de 2021, novamente matou mais de 3 mil pessoas no nosso país. Mais de um World Trade Center, 10 aviões da TAM, como aquele de São Paulo, e a gente não se choca mais, né? Não se chocar mais também é uma defesa, né? Porque se a gente vai se chocar todo dia, fica difícil de sair da cama. Fenômeno esse que muitas pessoas também estão passando. Muita dificuldade de levantar da cama, fazer suas atividades, ter ânimo, ter autoestima, né? Muitas pessoas com quem eu converso e pessoas com quem que a gente lê nas redes sociais e tal, duvidando de si mesmas, né? Porque não conseguem colocar suas habilidades, né? E se deparando com esse mundo que eu e a Sharon estamos conversando, esse mundo que simplesmente nega, né? Nega um problema. E essa negação, eu estava, enquanto a Sharon lia ali a reportagem, eu estava focando aqui no, deixa eu ver, acho que era no Futuro de uma Ilusão, se eu não me engano, né? Isso, Futuro de uma Ilusão, onde o Freud, ele conceitua civilização, e ele diz que civilização é quando a gente contém os nossos instintos, né? Então, quando eu não contenho os meus instintos, talvez eu não esteja civilizada, foi isso que ele disse. Então, meu instinto, neste momento, é sair de casa sem máscara. Normal, né? Nunca usei. O instinto é sair sem. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que domar o instinto, botar a máscara e sair, né? Então, a gente vive um período de incivilidade, né? Se a gente for usar o termo freudiano. Por quê? Temos que domar impulsos, temos que domar desejos e não estamos conseguindo fazer. Ah, mas é para sair para trabalhar, é para não sei o quê. Não é, não é, porque não, nós sabemos que existem as festas clandestinas, que existem as aglomerações, nós sabemos de tudo isso, nós sabemos que não é só, né, quem precisa trabalhar que está saindo e se expondo. A gente sabe que essa não é a realidade. Se fosse só isso, dava-se um jeito. Mas tem o negacionismo por trás de tudo, negando e fazendo de conta que nada está acontecendo. E volto a dizer, nós entendemos essa necessidade. Essa necessidade é humana. Nós entendemos que é preciso negar para seguir. Mas a gente não pode negar as precauções. Porque daí, em vez de vida, a gente está fazendo morte. Se eu nego o uso de medidas simples, eu estou promovendo morte, né? E isso não é saudável, né? Para ninguém.
Eu me lembrei agora de um vídeo que eu vi da Maria Flor. Acho que tu viu também, né, Erika?
Acho que
eu
sim.
Te mando. Uhum. E que ela fala, né? Ela fala de dois polos, assim, né? E o quanto um parece que tem muita vida, né? E o outro parece que não tem nada, né? Não tem nada ali, né? Se referindo às opções, aparentemente, que teremos em 2022, né? Para a escolha nas eleições. E faz muito sentido, assim, né? Que o que a gente tem hoje, né? Eu sinceramente, só consigo enxergar nada, sabe? Morte, né? Nada, essa é a palavra, né? Não consigo enxergar nada, não enxergo nada, eu só tenho nada ali, né? Nesse projeto todo, assim, né? E sempre E aí me lembro, né, de Freud de novo falando, né, de quanto um líder para produzir efeito sobre um grupo, né, precisa pintar, né, cores tão fortes, exagerar e repetir a mesma coisa diversas vezes, né? E parece que Freud escreveu ontem, né, o texto, porque nunca se encaixou tão bem, assim, é inacreditável quando ele como se encaixa em cada parágrafo, assim, né, do texto. Então, ele é acalentador de novo, né, como a gente falou, mas não de forma positiva. Mas pelo menos a gente sabe onde está se metendo, sabe? Ou onde está metido, no caso.
E acho que agora também, considerando o nosso tempo, né? Porque eu dei uma cuidadinha no nosso tempo, a gente está quase meia hora conversando já, né? Então o tempo voou. E aí eu encontrei aqui uma passagem muito interessante, tá? Também ainda no futuro de uma ilusão, né? Que o futuro de uma ilusão, ele tem cinco subcapítulos, eu acho que são cinco, deixa eu só conferir para não falar bobagem. Não, são oito. 9, 10, são 10 subcapítulos, tá? Não são 5, é o dobro. Então, ele tem 10 subcapítulos, cada um sobre um tema, mais ou menos. E aí tem uma passagem no subcapítulo 2 aqui, deixa eu ver, falando bobagem, no 3, no inicinho do subcapítulo 3 ali, o terceiro parágrafo, tá? Que o Freud está falando sobre a civilização e como que a gente lida com as forças da natureza. Ele lida por, fala, por exemplo, aqui, ó, de elementos que parecem escarnecer de qualquer controle humano: a terra que treme, que se escancara e sepulta a vida humana em todas as suas obras, a água que inunda e afoga tudo, as tempestades que arrastam tudo que se antepõe, as doenças que só recentemente identificamos como sendo ataques de outros organismos, e finalmente o enigma da morte, contra o qual remédio algum foi encontrado e provavelmente nunca será. Aí ele diz assim: é com essas forças que a natureza se ergue contra nós, majestosa, cruel e inexorável. Uma vez mais nos traz à mente a nossa fraqueza e o nosso desamparo, que pensávamos ter fugido através do trabalho da civilização. Uma das poucas impressões gratificantes e exaltantes que a humanidade pode oferecer ocorre quando, face de uma catástrofe, esquece as discordâncias de sua civilização, todas as suas dificuldades e animosidades internas, e se lembra da grande tarefa comum de se preservar contra o poder superior da natureza. Então, o que ele está dizendo aqui é que a gente possa se unir para se preservar enquanto humanidade contra o poder superior da natureza, né? Sejam as tempestades, os vírus, etc. E o que está acontecendo é que a gente não está fazendo isso. Essa polarização que tu está falando é a separação que a gente está tendo, né? Então, a gente está se desunindo enquanto humanidade, e se a gente fizer isso, a gente vai perder. Então, é isso que está acontecendo. A gente vai perder para o vírus, como a gente vai perder para o aquecimento global, para tudo mais. Então,
Ai, que animador.
né? Era para ser animador, porque era para dizer: então tá, então estamos junto aqui contra o vírus, estamos junto contra qualquer coisa. Mas não é o
Olha
que
só,
acontece.
a gente começou com o podcast com o intuito de ser leve, mas e como que vai ser leve com tudo isso? A gente
Né?
tá tentando, gente tá tentando, mas tá meio difícil, né?
Tá, mas veja bem.
Começamos
Veja bem.
assim com um buff, né?
Né?
Com um.
Mas veja bem, eu trouxe para vocês o Freud sendo fofo, que é o que eu vou fazer todas as vezes. O Freud sendo fofo, tá? Ó, esquecer as nossas discordâncias, as nossas dificuldades e nos lembrar da grande tarefa comum de se preservar. Ele tá dizendo: gente, vamos lá, pessoal. Ele tá falando. Agora cabe a nós escutarmos ou não. Então vocês vão ver o lado fofo do Freud, que muita gente desconhece, mas ele é um fofo, muito mimoso quando ele escreve certas coisas. Não por acaso ele ganhou um prêmio de literatura, porque ele sabe muito bem colocar as coisas de forma sensível. Então acho que a leveza vai estar aí, de vez em quando ela vai pintar.
Bom, então, com esse Freud fofo, a gente encerra nosso primeiro episódio e até a semana que vem com mais um tema, né, polêmico.
É, e se vocês quiserem, né, Sharon, tu vai abrir lá umas caixinhas, umas coisinhas para o pessoal também perguntar e tudo mais, né? Quiser colocar perguntas para a gente se inspirar no nosso pod, a gente tem inspiração de sobra, mas se quiser nos ajudar, a gente gosta também.
@lzpsicologia, a gente sempre tem novos conteúdos e vai estar lá nossas caixinhas de perguntas com os temas então da semana que estão surgindo aí, mais falados da semana. E até semana que vem. Tchau!
Beijo, tchau, galera. Fiquem bem, fiquem vivos.